Começa agora, Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
Começa agora um Extensão e Pesquisa. Eu sou Tânia Gimenez e o programa de hoje vai falar sobre ensino e educação. O Extensão e Pesquisa é um programa focado na divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E temos o prazer de receber aqui no estúdio o professor e pesquisador Ivo Leite. Muito obrigada, professor, e seja bem-vindo mais uma vez aqui no nosso estúdio.
Obrigado pelo espaço. Obrigado, acho que por nos permitir a reflexão do que é esse significado de extensão dentro de uma universidade. Isso é muito importante e necessário.
O professor Ivo é licenciado em Química pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, é mestre em Educação pela UFMS e doutor em Educação pela Universidade de São Paulo. Coordena o Grupo Arandu de Tecnologia e Ensino de Ciências do Instituto de Química da UFMS e também é coordenador da FETEC, Feira de Tecnologias, Engenharias e Ciências de Mato Grosso do Sul, que acontece já durante 8 anos. E também coordena a reunião anual do SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Professor, gostaria que você começasse falando sobre como surgiu o seu interesse pela área acadêmica e também a sua relação com a pesquisa.
Primeiro, é importante dizer, eu acho que o programa tem esse mérito, de desmistificar o que nós chamamos de extensão, que sempre é tratada, ou pelo menos vem sendo tratada por muitos, como um apêndice. E, na verdade, ele é, dentro de uma universidade, ele é o que a gente chama da força motriz. A extensão ela precisa ser vista como aquilo que a universidade faz para esta comunidade que a recebe. Então, isso é importante ser colocado. Normalmente, quando a gente pensa em trabalho de extensão, a gente sempre pensa como uma atividade, como práticas, como encontros. Dificilmente a gente vê a extensão como um embrião de uma pesquisa, e no fundo ela é. Quando você me pergunta sobre interesse, por que a gente vai por essa área? Primeiro porque a minha formação como professor e licenciado, e esse ano eu completo 32 anos de sala de aula, me permitiu olhar na esfera de como professor da rede estadual que fui durante 15 anos, trabalhando nas escolas, de perceber como é que essa universidade em que eu me formei, que foi a Federal, ela bate as portas ou chega até a essa escola. Então, ela chega a esse público sobre várias maneiras. Ela chega pelo estagiário que vai, que leva coisas novas, ela chega pelos encontros, ela chega exatamente pelas atividades de pesquisa, mas, de verdade, ela precisa estar mais presente naquilo que a gente chama do cotidiano da escola. E não olhar a escola como um ponto de experimentação, de testar e ir embora. Uma das grandes reclamações que a gente percebe no público não acadêmico ou não da Universidade Federal é de ver esse grupo sempre como um ponto de pesquisa, não como um ponto de conversação, de diálogos. Como licenciado por essa instituição, o que sempre me chamou a atenção é como é que uma universidade se aproxima de uma comunidade, como é que ela se aproxima desse público e dessas pessoas. Tive o privilégio, sim, de nesses anos todos me envolver sempre com um movimento de educação científica para jovens. Sempre foi essa muito a minha cara. Hoje, atualmente, coordenando a FETEC, que é um movimento conhecido, respeitado no Brasil e fora do Brasil, bem como também se preocupando como é que a gente conversa, né? Eu falo isso sempre para todos que estão à minha volta. Quando eu converso com pessoas que estão na universidade, que frequentam, a gente fala que nós conversamos entre pares. Então você conversa com nível e com palavras que muitas vezes quem não frequenta a universidade, que pode ser um aluno, que pode ser um professor, que pode ser o pai de família, Ele precisa ser entendido, assim como nós precisamos ser entendidos, para que as pessoas olhem para a universidade e digam, puxa vida, essa universidade faz parte da minha formação, da minha cidade, do meu estado. Não é alguma coisa à parte. Então, enquanto nós não nos preocuparmos em aprender a conversar aquilo que nós fazemos e aquilo que nós produzimos dos mais excelentes graus de pesquisa aqui dentro dessa instituição para com esse público, que no fundo é o que paga nosso salário. A gente vai estar falando de mundos paralelos, e talvez seja e tenha sido sempre essa a minha preocupação nessa atuação de extensão.
Excelente, a gente acompanha o trabalho do senhor. Professor, todos os projetos que o senhor desenvolve aqui na UFMS, ele tem como objetivo exatamente isso, incluir professores e estudantes da educação básica a ter uma vivência com a produção científica. Qual a importância desse trabalho na vida de tantos jovens?
Pois é, antes era uma paixão muito clara na minha vida, hoje é uma determinação com resultados colhidos nesses anos todos. De Universidade Federal, esse ano eu completo 10 anos, e é, do ponto de vista de dados, e acho que é importante nós colocarmos aqui, a FETEC é um movimento hoje que consegue traduzir para a própria universidade o ingresso de muitos alunos e bons alunos que participaram desse processo desde 2010 e hoje são alunos que são egressos ou que estão entrando na Universidade Federal. Então, isso é um primeiro momento. Por quê? Tem uma expressão que eu sempre escuto muito quando nós recebemos alunos aqui na Universidade Federal, que vem de vários pontos de Campo Grande e do Estado. É uma expressão que me deixa muito feliz quando eu escuto, mas também me deixa preocupado. Então, é comum nós escutarmos vários alunos quando visitam a Universidade Federal a seguinte expressão: nossa, eu não pensei que fosse tudo isso essa Universidade Federal, porque eu sempre escutei lá fora que aqui era mal conservado, que aqui era um lixo, que aqui as pessoas não queriam nada com nada, e não é isso que eu estou vendo, não é isso que eu estou vivenciando. Quando essa frase me chega, eu fico feliz, porque a gente cumpre o papel de mostrar o que é essa Universidade Federal, e o que é essa Universidade Federal a gente precisa também entender. Ela é a maior instituição pública do estado de Mato Grosso do Sul, é a 32ª universidade dentro do ranking entre as universidades federais do Brasil, e eu diria para você, ela tem uma vanguarda muito grande, porque ela está diante de duas fronteiras, Bolívia e Paraguai, onde ela foi, digamos, criando sua identidade e marcando sua presença. Então, quando eu olho dessa maneira e vejo a importância, é pela educação científica? É pela educação científica. É pela cultura científica? Pela cultura científica. Mas é também para dizer que é esta universidade que foi criada como uma universidade estadual, antes como faculdade, depois universidade estadual, que passaram por aqui, sim, não só nomes, mas passaram pessoas que deixaram legados importantes para a formação do estado de Mato Grosso do Sul. E se eu não pensar dessa maneira, eu brinco sempre, então eu vou pegar a minha malinha e vou apenas vir para essa universidade dar aula. Mas é só isso que a gente quer? Nós estamos falando de uma universidade com quase 20 mil alunos, com 10 campus dentro da Universidade Federal, e que eu digo sempre, e isso normalmente quando eu falo dessa maneira, muitos talvez que não tenham essa trajetória talvez não entendam. Eu só consigo ser professor da Universidade Federal porque eu tenho alunos. Em algum momento que não tiver aluno ingressando nessa instituição, a instituição vai falar assim: bom, não vai ter aluno, você vai ter que procurar um outro campus. E muitos professores que estão nessa instituição acham que é obrigação dos alunos virem para cá. Não é obrigação. Hoje, pelo sistema do Enem e pelo SISU, eles podem escolher qualquer instituição no Brasil inteiro. Agora, se nós temos talentos e se nós temos jovens com futuros promissores, nós queremos perder esses jovens para outras instituições? Não, nós precisamos trazer e fazer dessa instituição a referência do Estado.
Você está ouvindo a entrevista com o professor Ivo Leite, que tem se dedicado em levar a universidade para dentro das escolas públicas e que vem incentivando jovens que gostam e se interessam pela produção científica. Professor, a FETEC, o senhor falou um pouquinho, mas explica para a gente qual que é o objetivo da feira e quem pode participar.
A FETEC hoje, a Feira de Engenharia, Tecnologia e Ciência de Mato Grosso do Sul, bom, em termos de números, eu fico muito, muito feliz dizer para vocês que é a maior feira de ciência e tecnologia do Centro-Oeste. É facilmente, eu diria, da Centro-Norte, porque a gente pode dizer isso. Eu vou dizer um número concreto para vocês entenderem e as pessoas entenderem. Então, a FETEC começou em 2010 para 2011, ela se firmou por conta de um edital do CNPq de incentivo a feiras de ciências. E o que é curioso, que no começo, bem isso, portanto, há 8 anos atrás, as pessoas olhavam com uma certa desconfiança. Que história é essa de fazer feiras de ciências dentro de uma universidade que tem como primor maior a parte da pesquisa e a parte do ensino? O que é isso? É fazer uma feira de isopor? É fazer uma feira de vulcãozinho? Eu disse, eu não vim para pensar dessa maneira e não faria parte desse processo, porque eu sei que o papel da universidade nesse processo é estabelecer, melhorar e fundamentar isso que a gente chama de educação científica. É para isso que a universidade existe. Então, se ela existe dessa maneira, o nosso papel, eu diria para você, que é de reconhecer, identificar e principalmente qualificar trabalhos que estão sendo desenvolvidos nessa educação básica para que elas possam ser colocadas nela o que nós chamamos de teor científico. Então, nos cabe, enquanto universidade, olhar a FETEC, ela já tem esse privilégio desse status, de olharmos a feira como como um meio de alavancar potencialidades de grandes pesquisadores. Então, hoje eu posso dizer para vocês que passou pela FETEC um aluno, que foi inclusive de aqui da UANA, do Instituto Federal, mas foi por conta da FETEC que ele chegou ao maior prêmio que acontece nos Estados Unidos na área de engenharia biomédica. Então, é um aluno que tinha 17 anos, ganhou o prêmio aqui em Mato Grosso do Sul, foi para a Feira Brasileira em São Paulo, teve o destaque merecido, nós demos as condições científicas para que esse aluno conseguisse alavancar e recebe o prêmio, entre eles foi inclusive o nome de um asteroide, coisa que eu acho que são raras as pessoas que têm essa oportunidade. É um aluno de 17 anos que hoje deve estar pleiteando a ida para os Estados Unidos para estudar numa universidade americana. Qual o meu orgulho disso? Saber que a Universidade Federal ela vai preparando e qualificando jovens da educação básica. Segundo, a FETEC, apesar de ser chamada de uma feira, eu diria para você que ela tem muito mais uma cara de um congresso científico para jovem do que necessariamente para tanto. Veja os seguintes números. Nós temos numa plataforma, nós tivemos nessa última edição 270 avaliadores, entre os quais 80% são pesquisadores na área com doutorado da nossa instituição e das outras universidades e Instituto Superior de Pesquisa aqui de Mato Grosso do Sul. O que eles vêm fazendo nesse processo todo? Eles vêm com muita intensidade, são pessoas que esperam a FETEC chegar, porque eles conseguem encontrar na FETEC alunos entusiasmados, alunos que gostam do que fazem e, principalmente, uma das coisas que eu falo sempre, não tem vergonha de mostrar aquilo que produz. Isso é muito característico da faixa etária. Ano passado, nós tivemos a primeira experiência quando nós juntamos esses dois mundos e esses dois públicos. O público da educação básica com o público do ensino superior no programa do Integra, o FMS, que aconteceu ano passado, que é o preparatório para a SBPC de 2019. O que, que ficou visível entre todos os avaliadores? Puxa, como nós queríamos aquele brilho dos olhos que os jovens têm na FETEC e que os nossos graduandos deveriam ter. Quando a gente escuta dessa maneira, significa dizer que a gente conseguiu encontrar um caminho, que eu posso dizer, motivador, de entusiasmo, para que esse jovem, esse aluno que entra na Universidade Federal, ele se envolva com o que está fazendo, ele apresente com o mesmo brilho que a gente vê dos jovens. Então, a FETEC hoje, denominada Feira, ela abarca aproximadamente praticamente quase 39 municípios de Mato Grosso do Sul. Ela recebe anualmente inscrições de aproximadamente 400 trabalhos, e nós temos que selecionar, até o ano passado nós selecionávamos 150, esse ano nós vamos aumentar para 250 trabalhos, e notoriamente aqueles que quiserem consultar, inclusive via internet, desde 2013 é a única feira estadual no Brasil que vem mandando, desde 2013, alunos para participar na Feira Internacional de Ciência e Tecnologia que acontece nos Estados Unidos. Não tem nenhuma outra feira estadual nesses anos seguidos que vem colocando isso. É mérito do professor Ivo Leite? Não. Eu acho que é mérito da instituição que me deu condições para que isso acontecesse. Claro, tive formação, tive qualificação, mas é importante dizer que todos, as escolas que participam, os avaliadores, os monitores que participam desse processo, os colaboradores que entram nesse processo, tornam a feira, a FETEC, como referência indiscutível da região Centro-Norte.
Professor, qual o caminho aí para esse estudante que deseja participar da feira? Como que funciona?
Muito simples. Nós começamos agora, a partir de maio, o processo de cadastro e de organização dos projetos. Isso é via site, FETEC, www.fetecms.com.br. Esse processo começa com um plano de trabalho, depois ele vai exatamente mandar o projeto e o relatório de pesquisa final dele, e tem uma gravação aí de 3 minutos, acho que de 3 minutos, em que ele vai fazer a defesa do trabalho dele, que é o primeiro processo. Você vai perguntar, mas que tipo de trabalho, em que tipo de área vocês normalmente trabalham? Então, primeiro, alunos a partir do 4º ano até o 7º ano, eles são convidados a ingressar no que nós chamamos de FETEC Júnior. E eu digo para vocês que a FETEC Júnior tem sido, nesses anos todos, a grande, grande alegria, porque são guris e gurias de, imagine, 10, 11, 12 anos, que esperam, essa frase eu já escutei, esperam um ano inteiro para que venham para a Universidade Federal. O sonho da vida dele é visitar a FETEC. Então, a FETEC Júnior é uma primeira forma de participação, e depois alunos do 8º, 9º, ensino médio, ensino técnico, ou EJA, ensino médio, eles ingressam no que nós chamamos de FETEC. Né? E essa FETEC, que a gente chama dos maiores, ou sênior, é a FETEC que vai dar espaço para outras feiras, como a Mostratec no Rio Grande do Sul, a Febrace em São Paulo, e a feira que acontece em Recife, também que faz parte desse movimento nacional, a Ciência Jovem.
Tá ótimo. Professor, tem também aí, são vários projetos e que a gente poderia ter o dia para falar. Mas fala um pouquinho do Arandu. Bem resumido assim, do Arandu, quem participa, como
legal
funciona?
Bom, o Arandu, primeiro que o significado da palavra Arandu, ele vem do Guarani, ele significa, a tradução é muito interessante, ele caiu como luva, ele significa espaço de conhecimento, espaço de sabedoria, isso na língua Guarani. E a ideia do Grupo Arandu era que fosse um grupo de estudantes e participantes de alunos de graduação de vários cursos que permitisse realizar algumas das ações, entre elas a FETEC. Nesses anos todos a gente vem conseguindo bolsa na forma de extensão para alunos, e eu digo que a gente aprende dentro do Arandu várias coisas, tanto a parte que nós chamamos da parte oficial, documental, que tem que fazer funcionar, prestação de contas e relatório, mas principalmente a gente tem que dar conta de 3 atividades que são atividades inerentes ao grupo: dar conta das oficinas experimentais nas escolas, que nós denominamos de projeto Oficiência, e ela já percorreu aí, nesses 10 anos de existência, nós já estamos na 78ª edição, em que nós visitamos nos finais de semana escolas, tanto de Campo Grande, mas principalmente ao redor de Campo Grande, para passar um sábado ou um final de semana brincando de fazer ciências. Isso tem sido um grande sucesso desse projeto. Então, você que é de educação física, de medicina, de fisioterapia, de engenharia, de química, qualquer que seja o curso, o que a gente tem feito com esse projeto é levado a ciência e a pesquisa para as escolas de uma maneira muito prática. Eu falo sempre, desde que nós começamos esse projeto, que eu não quero aluno que vá para as escolas dar uma aula acadêmica para ensinar conteúdos. Não é isso que vai me ajudar a despertar, mas eu quero alunos que sejam entusiasmados para mostrar o que tem de interessante em cada curso. Então, quando, por exemplo, foi conosco o grupo da enfermagem, um determinado que foi, eles foram para falar sobre a questão de alcoolismo. Eu achei isso bárbaro. Ou o grupo da engenharia para falar o que faz um engenheiro. A gente começou a perceber que esse projeto tinha um poder muito grande de capilaridade, porque ela atende a demanda das escolas, principalmente daquelas que não vão ter a oportunidade de visitar a Universidade Federal. O segundo programa que a gente atende é chamado de Interciências, que é um processo inverso. Quando nós recebemos escolas na Universidade Federal e fazemos o que nós chamamos de roteiros, eu vou chamar roteiros científicos, dentro dos espaços da Universidade Federal. Então ele visita os laboratórios, ele visita os espaços, ele participa da aula de dança, ele visita, e por sinal, aí que surgem essas expressões que eu comentei, que eles ficam surpresos de ver que a Universidade Federal não tem nada de sucateado, é uma universidade que tem realmente muita coisa a oferecer. E o terceiro grupo de trabalho que a gente tem é a FETEC, que é essa que funciona anualmente. Ela acontece em novembro, mas ela funciona anualmente porque nós já estamos na FETEC desde o ano passado e o processo já está continuando.
Você está ouvindo a entrevista com o professor Ivo Leite, que tem se dedicado em levar a universidade para dentro das escolas públicas e que vem incentivando jovens que gostam e se interessam pela produção científica. Professor, agora o senhor tem um novo desafio aí pela frente de estar coordenando a SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Conta pra gente um pouquinho desse desafio.
Isso é um convite que nós estamos fazendo já desde julho do ano passado, quando nós ganhamos a candidatura concorrendo com mais de 4 instituições. Nós tivemos 54 votos. Dos 54 votos, para nós recebemos essa reunião. É a maior reunião científica da América Latina, são 10 mil pessoas aproximadamente. E a gente diz que é o momento em que a Universidade Federal e Campo Grande se tornam a capital da ciência, tecnologia e inovação no período que vai acontecer de 21 a 27 de julho de 2019. O que nós temos feito nesse momento, nós já temos aí, portanto, o nosso mascote, que inclusive já está contemplada nos folders, é uma capivara muito engraçadinha, muito bacana, que vai ser o nosso mascote exatamente dessa reunião, não é o cartaz da reunião. Já está definido o tema, que é muito importante, que vai ser discutido bioeconomia, biodiversidade e fronteiras, discutindo exatamente o papel de Mato Grosso do Sul. E principalmente o que a gente precisa agora é fazer com que este evento deste porte, que é a primeira vez que acontece em Campo Grande, e eu estou falando da 71ª reunião, ou seja, há 71 anos essa reunião acontece, e é a primeira vez que vai acontecer em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. O nosso papel enquanto universidade anfitriã é fazer com que todos nós, você que me escuta, professor que me escuta, a comunidade, ela entenda que nesse momento nós precisamos aprender essa oportunidade e crescer com essa oportunidade para a gente receber grandes pesquisadores. Quem participa de uma reunião anual como essa tem a oportunidade, no mínimo, ter contato, participar de debate dos grandes bambambãs que a gente tem em ciência e tecnologia. Eu já sou sócio há mais de 30 anos dessa instituição, da SBPC. Ganhei de presente essa filiação da minha querida professora Nelly, que Carronda, que é uma grande incentivadora. E hoje eu digo para todos vocês, é bacana você participar da sua sociedade específica, da sua ciência, mas para quem está começando a vida acadêmica, a SBPC é o grande chamariz para se entender o que se faz ciência, tecnologia e inovação no Brasil. Então, o nosso convite agora não está adiantado, nós já estamos atrasados, nós estamos fazendo esse convite porque a reunião vai demandar dessa instituição, como já está acontecendo, vários ajustes, várias reformas. Mas o que eu quero dizer para vocês, nós recebemos a Comissão Nacional no dia 12 de dezembro do ano passado, e eles não conheciam o Campo Grande, não conheciam a Universidade Federal, e foi muito bacana escutar deles. Falar assim, nós ficamos impressionados com a qualidade da cidade que vocês moram e com a instituição que vocês têm. Então isso nos deu ficou muito bacana a gente ter escutado isso. Nós já estamos com a campanha no ar, inclusive está no site da Universidade Federal. Todas essas nossas ações, então, tanto a FETEC, Interciência, Oficiência, o Integra, a gente está agora objetivando que ela dê condições, assim como todas as ações, para que todas nós da Universidade Federal saibamos receber as pessoas de fora. Eu diria para você que vai ser o grande desafio, e quando eu falo isso, normalmente eu compro briga, mas é uma briga saudável, que a gente precisa aprender a perder a caipirice que nós temos de atender as pessoas de fora. Então, assim, você que está me escutando, vamos começar a pensar que se a gente quer, nós queremos ter uma universidade grande, nós precisamos ser grandes para poder atender pessoas pequenas. Nós precisamos aprender a atender as pessoas. Então, eu falo sempre dessa caipirice, porque eu sou campograndense, sou nascido e criado nessa cidade, e eu percebo que essa é uma coisa que a gente precisa começar a quebrar. A caipirice de não conversar com gente estranha, a caipirice de sentar na mesa isoladamente, enfim, eu acho que essas caipirices são boas, mas a gente precisa pensar que a Universidade Federal, ela tem que ser muito mais do que essa caipirice. Dar bom dia no corredor, boa tarde, boa noite, é um procedimento, não é nem de caipirice, é de educação. E a gente precisa começar a refletir os nossos procedimentos.
Verdade, isso faz toda a diferença, né, professor? Você ouviu a entrevista com o pesquisador da UFMS, Ivo Leite. Muito obrigada, professor. Seja sempre bem-vindo aqui no nosso estúdio.
Eu fico à disposição, muito à disposição. Estou sempre à disposição para a gente conversar. E quero dizer assim que a minha contribuição como professor nessa instituição é voltada muito a essa extensão. E eu falo sempre, eu fui formado nessa instituição, eu fiz minha graduação e meu mestrado. E no mínimo, o que eu preciso devolver para essa instituição é aquilo que eu recebi, no mínimo, né? Então, se um dia eu me formei aqui, me qualifiquei, eu preciso perceber que o tempo vai e a gente precisa abrir para as pessoas que vão chegando nessa instituição, tá? Obrigado e me coloco à disposição.
Obrigada, professor. Eu sou Tânia Gimenez e Extensão e Pesquisa fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Continue sintonizado na programação especial da nossa educativa UFMS 99.9. Lembrando que o Extensão e Pesquisa está em novo horário, todas as terças-feiras, a partir das 5 horas da tarde. Esse e outros programas da 99.9 você pode conferir no nosso site educativa.ufms.br. E até a próxima!
Você ouviu Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.